Bem, pessoal, a gente inicia a segunda hora do programa falando sobre as atividades da Corsã, conversando com o Clauzir Alves, a quem a gente agradece, né, pela disponibilidade, mais uma vez dando atenção à reportagem da tua Rádio Alvorada. Iniciando mais um ano, né, Clauzir, com alguns detalhes referentes à atuação da Corsã. Sabemos que tivemos algumas mudanças com relação aos pagamentos na Caixa. Tivemos, essa crise hídrica que também nos obriga a te questionar como é que a Corsã tem também enfrentado este momento e outras atividades também referentes ao trabalho que a companhia realiza aqui no município de Marau. Antes de mais nada, bem-vindo à nossa programação. Boa tarde.
Boa tarde, Camila, e boa tarde, ouvintes da tua Rádio Alvorada.
Então, Clauzir, vamos iniciar com um assunto que sempre, né, acaba sendo um dos destaques das nossas conversas. Pouca gente para trabalhar, bastante trabalho.
Olha, essa é uma lógica que a gente tem trabalhado ao longo do tempo, que é a tendência de diminuir a força humana para o trabalho. A Corsã já há algum tempo não realiza concursos e a Corsã só pode trabalhar funcionários, no caso, só pode entrar na Corsã via concurso. Então, a Corsã tem essa dificuldade, tem alguns contratos onde que se tenta suprir essas necessidades. Nós aqui estamos há bastante tempo com um déficit de pessoal bastante grande.
Só para se ter uma ideia, quantas pessoas hoje estão atuando e para um município como Marau, qual seria o número ideal de colaboradores, de servidores?
Nós hoje, no total, aqui em Marau, são 12 colaboradores. Desses 12, tem 4 que trabalham no tratamento, que deveriam ser 5. No escritório são 3 e na parte operacional são 5. Mas desses 5, 1 é cedido à casca. Então, restam 4. E o nosso a maior demanda é na parte operacional, que é a parte onde que se faz concertos, ligações, uma série de outros serviços, substituição de hidrômetro. Toda essa parte mais comercial, toda ela é voltada para a parte operacional. Mas desses 4 funcionários que nós temos aí, que dispomos, 2 deles ficam praticamente 25 dias por mês executando leituras. Então, restam 2 trabalhadores para executar o restante das tarefas, que não são poucas.
Pois é. Quantas pessoas deveriam ser? 2, obviamente, não, né?
A necessidade seriam 10 pessoas para executar esse tipo de serviço dentro de um sistema ideal. Mas o ideal, a gente está longe disso. Mas nós aqui, se tivéssemos mais 2 ou 3 colaboradores, nós teríamos um melhor atendimento.
Você fala que concurso há muito tempo não existe. Existe alguma previsão de concurso? Até porque se sabe que a Corsã está em processo de privatização.
Olha, que a gente saiba, não temos essa informação. Pós-privatização, ou seja, a abertura de capital da Corsã, seja possível alguns contratos de forma diferente do que é hoje para suprir essa necessidade que a gente tem de colaboradores.
Quando se fala, sempre que há um abastecimento interrompido, suspenso temporariamente, nós falamos... Tantas economias estão sendo afetadas. Quando se fala de economia, né, Clauzir, é importante que fique claro aqui para o nosso ouvinte. São as residências, os estabelecimentos, né? É onde há não é um prédio, por exemplo, né? É cada uma das unidades do prédio.
Na realidade, economias é um conceito que a Corsã tem. Ligação é um ponto de água que sai da rede. E a economia são ou domicílios ou pontos comerciais, industriais. Então, nós aqui hoje, a gente se aproxima de 16 mil economias. Então, é bastante grande o número de demandas que a gente não consegue suprir.
Muitos vazamentos também. Voltamos ao que hoje nos causa maior preocupação. Esses vazamentos ocorrem com tanta frequência? Tem uma explicação para isso?
Olha, a explicação tem diversas, né? Nós temos o nosso relevo aqui, que é bastante complicado, onde nós temos partes altas e parte baixa em curto espaço de território. Então, isso necessita que a gente tenha diferentes pressões em pouco espaço de geográfico, e isso afeta principalmente as redes, porque é necessário uma pressão maior para abastecer a parte alta, e a parte baixa é onde que é mais prejudicada e ocorre os vazamentos.
A estrutura também é mais antiga, né?
Embora a gente, para Corsã, em termos, nós temos a maior parte nossa, que é mais antiga, é aqui na Ângela Borella, que tem ainda bastante rede de fibrocimento. Comparando, assim, tendo um comparativo, nós temos em torno de 5 quilômetros de extensão de redes de fibrocimento, num total geral de 160 quilômetros de rede. Então, percentualmente é baixo, mas é onde que mais ocorrem os problemas.
Bem, a gente soube que também recentemente houve algumas mudanças com relação aos pagamentos na Caixa Econômica Federal. O que que mudou? Quem vai realizar o pagamento deve proceder de que maneira a partir de agora?
No dia 31 de dezembro, encerrou o contrato, que tinha um contrato anterior entre a Corsan e os mais diferentes locais onde era possível pagar, os bancos e algumas agências, outras agências que poderiam efetuar a cobrança. A partir de 31 de dezembro, a Caixa não aceitou a proposta que a Corsan fez no edital e ficou. Não pode mais receber essas faturas. Mas tem outros locais e outras formas de pagamento, continua as formas digitais. A Corsan, por enquanto, não aceita somente o Pix, mas as outras formas eletrônicas de pagamento, ou seja, cartão, através da internet, tudo isso pode ser efetuado. Tem algumas lojas que recebem os CFCs, mesmo os bancos, alguns bancos recebem via caixa, outros somente correntista. Então tem uma diversidade de pontos e locais que podem ser efetuados os pagamentos, que só não podem ser pelas lotéricas.
Mas autoatendimento em bancos, o próprio correntista da Caixa fa pode fazer um débito em conta, por exemplo.
Exato, a caixa débito em conta, se tu tiver pela internet, tudo isso pode ser feito nas mesmas formas que tinham. O que não é permitido, a Caixa não aceitou a proposta da Corsan em relação ao contrato de recebimento nas agências lotéricas. Os demais têm os pontos de autoatendimento dos próprios bancos, também tem, a Corsan tem três, a gente chama de totem, tem um aqui no escritório da Corsan. Tem dois na prefeitura que recebem tanto pagamentos via cartão ou mesmo fazer outros tipos de atendimento via Corsan.
Pix também, né? Não, é possível.
Não, o Pix, por enquanto, ainda não foi liberado. Então, a gente não tem essa modalidade, não é ainda permitida na Corsan.
Bem, nos últimos dias, um assunto que também tomou a nossa pauta, né, e tem nos preocupado bastante, é a crise hídrica. Pouca chuva, embora nos últimos dias nós tivemos um certo volume de chuva aqui na região, mas de maneira geral, nos últimos meses, há uma queda de volumes em relação às chuvas aqui, no Rio Grande do Sul. Como é que a Corsa tem enfrentado isso? Qual a situação do rio? Já temos aí, uma previsão de racionamento, por exemplo, ou não?
Não, o racionamento é assim um caso bastante extremo. Nós ainda tem o rio é bastante preservado e nós temos condições de atender ainda a um bom tempo. Nós captamos água diretamente do rio, a gente não tem barragem. A gente fez um barramento, algumas pedras, não é assim uma represa, a gente colocou algumas cargas de pedra que a prefeitura disponibilizou para que pudesse fazer um assoreamento, uma barragem da água para que ela acumulasse um pouco mais e a gente tem, por enquanto, não tem maiores problemas. A gente tem alguns problemas que as pessoas, alguns, conseguem perceber que tem cheiro ou gosto na água. Isso não quer dizer que ela não seja potável. É porque nós temos o rio, justamente porque é preservado, tem muita folha, e essas folhas caem e elas acumulam no leito do rio. E aí, com o tempo, principalmente agora que a vazão do rio está menor, tem menor quantidade de água, essa matéria orgânica que se forma, ela começa a decompor e ela forma fermentação, e isso acaba interferindo no gosto e no cheiro da água. Nós já desde dezembro estamos incluindo no tratamento carvão ativado, que é para justamente para nós amenizarmos esse problema. Mas a potabilidade da água é garantida e a gente tem não só a Corsan faz isso, como é avalizada pela Vigilância Sanitária e também pelo Ministério da Saúde.
Quem passa pela Corsã nos últimos dias percebe também muita gente procurando ajuda, né, por serviços aqui no escritório. Qual é a orientação com relação a isso? Existe ainda o sistema de agendamentos? As pessoas devem recorrer a outros, portais de serviço, digamos assim?
Olha, a Corsan, a partir da pandemia, em março de 2020, implantou o agendamento. E isso não vai mais retornar. Todo o atendimento é necessário o agendamento. Até por cumprimento de algumas normas legais, no caso que é a parte do consumidor, as leis de proteção ao consumidor. Então, nós temos diversos canais de atendimento, através da formas digitais, ou mesmo se for no caso as pessoas necessitarem, tem os totem que podem ser utilizados, eles têm uma série de benefícios, e as pessoas não precisam se deslocar ao escritório, somente quando realmente for necessário. Mas eles podem fazer via 0800 ou mesmo no que hoje tem a Corsan implantou no site, que é um autoatendimento via site, que pode ser feito praticamente todas as necessidades, supre bastante as necessidades de atendimento. E em últimos casos, nós atendemos aqui. Não é que a gente não queira atender, é uma normatização. E a gente tem que seguir as normas e a gente está sujeito a algumas sanções por não segui-las. Então, é necessário fazer esse agendamento e por isso que às vezes as pessoas, ou por não ter as informações ou não saber como utilizá-las, acabam vindo ao escritório da Corsan para fazer suprir suas demandas, né? Alguma reclamação ou mesmo alguma solicitação.
Tá certo. Clausir Alves, ele que é o responsável, gestor do escritório da Corsan aqui de Marau, nos falando como é que a companhia inicia o ano de 2022. Clausir, obrigada pela atenção. Bom ano a vocês e a você e a toda a equipe da Corsan.
Camila, a Corsan agradece o espaço e sempre que for necessário e possível, a gente vai estar disponível para fazer os esclarecimentos ou mesmo alguma necessidade que a gente possa suprir. Obrigado a todos.
Logo mais também, as informações estarão disponibilizadas em nossas plataformas digitais.